USP Especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
O Choro pelos Chorões, segundo Alexandre Gonçalves Pinto. Animal.
O arranjo e a interpretação são especiais, são novos e obedecem à intenção de ressaltar o saudosismo que despertam a melodia e o título desse formoso choro que é naquele tempo de Pixinguinha.
Naqueles tempos, existiam excelentes músicos, que ainda hoje são citados como os cometas que passam de 100 em 100 anos. Venho descrevendo relativamente as personagens dos antigos batutas dos choros da velha guarda. Os que comungam com os meus sentimentos de apaixonado veterano e saudoso folião, dos dias que passaram e não voltam mais. Encontrarão erros absurdos nas minhas narrativas, mas o velho Alexandre não escreveu para ser criticado, e sim para relembrar tudo o que passou e que em nossos corações de velhos ainda vivem.
USP Especiais.
Joaquim Antônio Calado.
Calado. Quem não conhece este nome? Só mesmo quem nunca deu naqueles tempos uma festa em casa. Hoje em dia, este nome não perdeu de todo o seu prestígio, apesar de os choros de hoje não serem como os de antigamente. Calado foi um flauta de primeira grandeza, e ainda hoje é lembrado e chorado pelos músicos desta época, pois as suas composições musicais nunca perdem o seu valor. Na sua flauta, quando em bailes, serenatas, que eram feitas em plena rua, pois naquele tempo eram permitidas, não havendo intervenção da polícia, Calado tornou-se um deus para todos que tinham a felicidade de ouvi-lo. Aliás, Calado e Viriato foram tão amigos em vida como na morte. E assim compreendendo os músicos daquela época, organizaram um festival e com o produto do mesmo, mandaram construir um mausoléu ao lado direito do cemitério de São Francisco Xavier, onde se acham os dois juntinhos, dormindo o sono da eternidade, dando uma recordação perpétua aos chorões de agora, que ao passarem naquele mausoléu, curvam-se respeitosamente aquelas duas entidades que as atuais gerações ainda não deram iguais. Contavam alguns daqueles tempos, que também já dormem o sono dos justos, que Calado foi chamado para um concerto num dos teatros desta cidade, ao qual compareceu com a sua flauta maravilhosa. Mas o grande músico, deixando a sua flauta deitada na estante, um oficial do mesmo ofício desaparafusou uma das chaves de seu instrumento sem que ele percebesse, a fim de, quando fosse tocar a mesma, pular e calado fazer um grande fiasco. Mas o seu intento não deu o resultado esperado, pois apesar da chave ter saído fora do lugar, calado, à força de beiço, tocou toda a sua partitura sem perturbar-se, sendo muito abraçado e cumprimentado por aqueles que souberam do fato, estando neste meio o velho imperador que o condecorou com o título de comendador. Calado não era só músico para tocar de primeira vista, como também para compor qualquer choro de improviso. Quantas vezes achava-se tocando em um baile de casamento, batizado, aniversário ou outra qualquer reunião, se nesta ocasião qualquer dama ou cavalheiro pedisse para escrever um choro em homenagem ao festejado. Calado não dizia que não. Passava a mão em qualquer papel quando não trazia o próprio, riscava a lápis e zás! Punha-se a escrever. Daí, a momento entregava um chorão presente que, executando-a, tornava-se um delírio para todos os convivas pela clareza e linda inspiração da mesma. Calado. Calado foi o rei da música daquele tempo.
Ouvimos Flor Amorosa, composição de Joaquim Calado, com Altamiro Carrilho. Galdino Barreto, o conhecido Galdino Cavaquinho.
Galdino Cavaquinho, mestres dos mestres, que se celebrizou com o seu aprendiz, Mário, cujo discípulo venceu naquela época todas as dificuldades do instrumento, transformando a sua tonalidade de 4 cordas para 5. Enquanto isso, Galdino continuava com o seu cavaquinho de 4 cordas, tirando infinidades de tons e combinações de acordes que me é aqui difícil de descrever. Tal é a magia e a convicção das notas vibradas pela palheta encantada de Galdino, este grande artista inigualável no meio dos chorões, aonde ele foi o único educador deste instrumento que se chama cavaquinho.
Ouvimos Honória, composição de Galdino Barreto, com Isaías e seus chorões. Salvador Marins.
Era carteiro de primeira classe. Infelizmente, também já dorme o sono dos justos. Apesar de não ser um grande flautista, tocava seu pedaço com correção, não se negando a convites, mas perguntava logo se tinha pirão, nome que se dava nos pagodes quando tinha boa mesa e bebidas com fartura. Quando ia tocar num baile, vendo tudo triste, sem aquele alento dos grandes pagodes, chamava um colega e dizia: está me parecendo que aqui o gato está dormindo no fogão. E depois arranjava um motivo, procurava o dono da casa e pedia para ir ao quintal, a fim de passar pela cozinha e ver a fartura ou miséria em que se achava o dono da festa. Vendo fartura, vinha para a sala todo satisfeito. Em caso contrário, dizia: o gato está no fogão, rapaziada. Vamos saindo de barriga. Não viemos aqui para passar ginja. Ginja quer dizer fome. Daí a pouco, vinha o dono da casa ou a pessoa da família pedir que tocasse um pouco. Mas Salvador endireitava os óculos cujos vidros tinham uma grossura enorme, pois era míope de verdade, e respondia logo: "Ah, sinto muito não poder tocar, pois estou atacado de terrível dor de cabeça." Era esta a evasiva para ir fora do baile que não tinha pirão. Então, as pessoas da casa, penalizadas, ofereciam um comprimido qualquer para estancar o mal, mas ele recusava, declarando que sofria do coração e que a reação do medicamento lhe podia ser fatal. E arribava do pagode carregando todos os acompanhadores. Despedindo-se da família, íamos para fora fazendo comentários do sucedido. Marins, em grandes gargalhadas e verve, provocava também aos companheiros grandes ataques de riso, pois o Marins era deveras engraçado. Assim, findou-se o herói de choro, deixando muitas saudades aos companheiros de repartição e amigos e admiradores que possuía aos punhados em Botafogo, onde sempre morou e morreu.
Ouvimos Vamos Dançar, composição de Pedro Galdino, com Toninho Carrasqueira, flauta, Nailor Proveta, clarinete, Maurício Carrilho, violão de sete cordas, Luciana Rabelo, cavaquinho, Rogério Souza, violão e Celcinho Silva no pandeiro. Alfredo Viana.
Melodioso flauta. Tocava de primeira vista na sua flauta amarela de cinco chaves. E ultimamente, em uma de novo sistema. Deixou ele um grande arquivo de músicas antigas e modernas que deve achar-se em poder de seu filho, Pixinguinha. Maestro e talentoso flauta que repercutiu as nossas glórias musicais no estrangeiro e que deixo de enumerá-las, pois o público conhece todas. Não só pelo rádio, como também em muitas festas de choros que se exibem nesta cidade maravilhosa, onde é apreciado e ovacionado pela maneira admirável com que sabe executar o que é nosso. Quero dizer com isso que é um filho que sabe honrar a tradição de seu pai no Círculo dos Chorões.
Ouvimos 1 a 0, com Pixinguinha e Benedito Lacerda, composição deles. Videira.
Videira. Flautista e chorão de respeito. Também já descansando desta vida aos seus 35 anos, mais ou menos. É verdade que tocava de ouvido, mas sabia dizer na sua flauta o que dizia os outros sabendo música. Era muito respeitado pelos acompanhadores e tinha um defeito. Se qualquer dos instrumentos desse uma nota fora da música, em qualquer passagem, parava a flauta. O que era uma decepção para os convidados. E então, logo perguntava aos que errou. O senhor sabe tocar? Eu vou tocar para o senhor não cair. Vou contar um fato que deu-se comigo e um meu grande amigo, também como eu, farrista, que era conhecido por apelido Dinga. Que saudosa memória. Dinga convidou-me para tocarmos em um aniversário e batizado, lá pelas ruas de São Diogo, hoje General Pedra. Quando lá chegamos, o flauta ainda não tinha chegado. Indagando eu ao dono da casa quem era o flauta, me respondeu que era um seu amigo, por nome Videira. Oh, decepção! Um suor frio desceu-me por todo o corpo. Parecia que ia ter uma síncope, pois sabia, por informações, que ranzinza que ele era. Pois sabia da decepção que ia passar e meu companheiro, pois os tons que sabia naquela ocasião eram muitos poucos, pois o que sabia era de principiante, que só servia para distrair e não para acompanhar. Pois bem, com medo de tocar com Videira, eu e Dinga arranjamos um qualquer pretexto para darmos o fora. Quando estávamos quase para retirar-nos, surgiu Videira com a sua maravilhosa flauta embaixo do braço, e que muito sorridente nos cumprimentou, satisfeito talvez pensando que fôssemos excelentes tocadores. Então eu, muito medroso e nervoso, lhe disse que fomos ali só para cantar modinhas dentro dos tons que nós conhecíamos e não para acompanharmos flauta, pois faltava-nos a prática. Videira, dando uma gostosa gargalhada, abraçou-me e dizendo-me: "Menino, não tenha medo do pouco que você toca, pois eu tocarei tudo dentro das notas que você conhece." E assim tocamos a noite inteira.
Mazurca, composição de Videira, com Toninho Carrasqueira, flauta, Proveta, clarinete, Maurício Carrilho, violão de sete cordas e Luciana Rabelo no cavaquinho.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.